Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo produtor, amiga produtora. Olá, William. O Prosa Rural está começando, então chega junto.
Oi, Selma. Olá, amigo ouvinte. Vamos já informando o tema do nosso programa. Nossa prosa de hoje é sobre a importância do espaçamento correto no cultivo do cajueiro. O cajueiro é uma planta tropical com origem no Nordeste brasileiro e não gosta muito de sombra. Por isso, é preciso deixar espaço suficiente entre as plantas.
Isso mesmo! O espaçamento ideal ajuda a diminuir a incidência de pragas e doenças e faz com que as plantas possam se desenvolver melhor e produzir mais. Existem muitos detalhes que devem ser observados na escolha do espaçamento.
O pessoal lá da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza, no Ceará, vai dar dicas preciosas sobre o assunto. A jornalista Verônica Freire conversou com o pesquisador Luiz Serrano. Presta atenção aí, minha gente.
Um dedo de prosa.
Doutor Serrano, qual a importância de um espaçamento adequado no cultivo do cajueiro anão?
Bom, Verônica, produtor, né, ele tem que lembrar sempre que o cajueiro, ele é uma planta tropical. Ele é de origem do norte e nordeste brasileiro, que é uma região muito quente. Como uma planta tropical, ele exige muito sol. O cajueiro, ele não tolera sombra. Então, quanto mais sombreado for o cajueiro, menor será a produção e maior o ataque de pragas e doenças. E também é muito importante é saber que os diferentes clones de cajueiro anão disponibilizado no mercado, eles possuem tamanho de plantas diferentes. Então, a gente tem cajueiro anão com plantas de porte menor e também temos plantas de outros clones de cajueiro anão de um porte um pouco maior, né? Então, cada clone, né, ele precisa de um espaçamento ideal.
Então, cada clone exige um espaçamento diferente?
Não há um único espaçamento para cajueira, não. Vai depender do clone, da fertilidade do solo ou a prática da adubação, da região e se o cultivo vai ser em sequeiro ou irrigado. Importante também é a questão da utilização de máquinas. Se o produtor vai utilizar máquinas dentro de sua área, provavelmente será necessário espaçamentos maiores.
Então, doutor Serrano, vamos recapitular. O que é que o produtor deve observar para formar um pomar com espaçamento adequado?
Primeiramente, ele conhecer o clone dele. As plantas do clone que ele escolher, ela é de porte baixo, ela é de porte médio ou ela é de porte mais elevado? Principalmente em relação ao diâmetro da copa. Então a gente tem clones com diâmetro de copa ou envergadura na faixa de 4, 5 metros, como o BRS189, espaçamento menor. CCP76 a gente tem essa envergadura de copa aí na faixa de 8 metros, 6 a 8 metros. Então espaçamento aí já na faixa de pelo menos 8 metros. E temos plantas maiores, como o BRS226, o Embrapa 51, o 265, por exemplo, que pode apresentar envergadura de copa acima de 10 metros. Então, em primeiro lugar, o clone que a gente vai trabalhar. Em segundo, o produtor vai adubar todo ano? Vai molhar as plantas no primeiro ano? Vai irrigar? Quanto maior for os tratos culturais que eu for dar às plantas, melhor abrir o espaçamento. Por quê? Poderíamos até adensar, mas com a grande falta de mão de obra para fazer as podas que a gente tem na região, essas plantas elas vão se juntar muito rápido, já no terceiro e quarto ano. Uma planta entrelaçando com outra, né, vai sombrear, uma sombreia a outra, trazendo prejuízo para as duas plantas.
Luiz Serrano, você já observou pomares com problemas de pragas e doenças em decorrência de erros na escolha do espaçamento?
Já, principalmente no, na região litorânea, né, que chove muito, já encontrei muitos pomares de clones de porte mais elevado que foram plantados muito próximo. Com isso, as plantas cresceram muito, ficaram entrelaçadas, né, uma bem pertinho da outra. Aí a gente observa que na parte de baixo das plantas não há folhas, só ramos secos, né, devido a esse excesso de sombreamento. E nas folhas mais elevados, a gente vê na parte de baixo dela muita mosca branca, né? Muito pulgão nas novas brotações, muito percevejo que ficam escondidos. Então, o que que acontece? Plantas muito entrelaçadas uma com a outra, ela forma uma proteção para a multiplicação de pragas. E na época da chuva também dá muita doença fúngica nas folhas, né? Doenças causadas por fungos, né, que se desenvolve melhor com excesso de umidade.
No caso dos produtores que estão enfrentando esse tipo de problema, há alguma coisa que eles possam fazer para minimizar esse problema?
A recomendação é a poda, tirar ramos de plantas que estão se entrelaçando, né, e diminuir o tamanho da copa. Porque senão todo ano vai entrelaçar esses ramos e o produtor vai gastar muito dinheiro com mão de obra. O ideal é que uma planta não encoste na outra.
Ok, doutor Serrano, muito obrigada.
Valeu, Verônica. Obrigada pelas informações, pesquisador Luiz Serrano. Gente, agora vamos ouvir o produtor rural, que também é agrônomo, Antônio Tertulino. Ele é produtor de caju lá em Severiano Melo, cidade do Rio Grande do Norte, que é conhecida como Terra do Caju. O Tertulino vai contar sobre a experiência dos produtores da região.
Fala, produtor!
Aqui na região do Severiano Melo foram feitas várias experiências com relação à questão do espaçamento, né? Utilizávamos 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10. E nós observamos, principalmente nesses anos de baixas precipitações, de 300 a 500 milímetros, que os espaçamentos maiores é onde tinham maior produção e justamente onde tinham menor quantidade de plantas mortas. No espaçamento 10x10, não se observou nem uma planta morta devido à questão da baixa precipitações. Enquanto quanto menor o espaçamento, maior o número de plantas mortas, principalmente nos espaçamentos 6x6 e 7x7. Esse foi o maior problema que nós tivemos, foram os espaçamentos menores.
Obrigada, Tertulino.
Pois é, minha gente, mas o que deu certo lá em Severiano Melo pode não dar certo para produtores de outras regiões. Cada caso é um caso. Se você quer saber mais sobre os fatores que interferem na escolha do espaçamento, preste atenção. O pesquisador Luiz Serrano vai dar dicas preciosas para quem vai montar um pomar. Escuta só.
Pitacos da Hora.
Luiz Serrano, o que o produtor deve observar para escolher um espaçamento correto?
Em primeiro lugar, o produtor deve conhecer o clone que ele vai cultivar. Se eu vou cultivar, por exemplo, o BRS-189, que é um clone que as plantas apresentam menor porte, eu posso usar um espaçamento menor, por exemplo, 7x7. Se eu vou plantar o CCP-76, que apresenta plantas de porte médio, eu posso utilizar, por exemplo, um espaçamento 8x6, 8x8. Se eu vou plantar clones em que as plantas se desenvolvem mais, como o Embrapa 51 e o BRS-226, o ideal é escolher espaçamentos mais amplos, como 8x8, 9x9 e até o 10x10. Conhecendo o clone, aí eu tenho que partir para a seguinte pergunta: eu vou irrigar ou vai ser de sequeiro? Se eu irrigar as plantas, a tendência são que elas crescerão mais. Então, recomendado eu abrir mais o espaçamento. Pomares irrigados, de qualquer clone, o espaçamento tem que ser no mínimo 8x8. Terceiro ponto importante para o produtor: ele vai utilizar máquinas para controle do mato? para roçar o mato, ele vai utilizar máquinas para pulverizar produtos contra pragas e doenças. Então, se o palmar ele vai ser mecanizado, tem que combinar o espaçamento ideal com a largura das máquinas. E muito importante, também adubação. Se eu vou adubar as plantas, eu vou favorecer o crescimento delas. Então, se eu vou adubar todos os anos, eu vou ter plantas maiores. Então, um palmar que vai ser adubado todos os anos também exige espaçamentos mais amplos, pelo menos o 8x8 até o 10x10. Chuvas. Se eu estou no litoral, tenho boas precipitações todo ano, né? Por exemplo, acima de 800 milímetros, recomenda-se também espaçamentos maiores. Se eu estou no sertão, igual nos últimos anos, que está chovendo 300, 400 milímetros anuais, às vezes eu posso usar um espaçamento menor, o 7x7 ou 8x8. Mas lembrando sempre, o principal é o clone que você está utilizando e o manejo cultural que você vai dar para as plantas.
Muito legais essas dicas do Luiz Serrano. Um detalhe como espaçamento faz toda a diferença para manter um pomar produtivo.
É sim, uma informação preciosa para ter muito caju no campo. E para aproveitar essa fartura, vamos aprender a fazer uma receita usando suco de caju e castanha. Quem vai ensinar é a Verônica Freire, lá da Embrapa Agroindústria Tropical. E você, amigo ouvinte, pegue lápis e papel e corre para anotar.
Receitas do Prosa.
A receita de hoje é uma mousse de caju. Para preparar, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma xícara de chá de suco de caju bem forte ou de suco concentrado industrializado, um envelope de gelatina incolor sem sabor, 200 gramas de castanha de caju sem sal picada. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de caju e a gelatina preparada de acordo com as instruções da embalagem. Misture a castanha de caju, coloque a mousse em um refratário ou em taças individuais e leve para gelar. Na hora de servir, decore com a castanha de caju picadinha. Dica da receita: se você não encontrar castanha de caju sem sal, use a castanha doce, também fica muito bom. Bom apetite!
Obrigado pela receita, Verônica!
Deve ficar uma delícia essa mousse de caju, hein? E assim a gente vai terminando a nossa prosa de hoje. Quem quiser tirar dúvidas, pode ligar para a Embrapa Agroindústria Tropical. O telefone é 85-3391-7110. Eu vou repetir o número para você anotar direitinho. DDD 85, telefone 3391-7110.
O pessoal lá de Fortaleza vai ficar super satisfeito em atender os produtores.
Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E tem também o nosso WhatsApp, se quiser falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília. O número é 61 99835-7632. Repetindo, 61 99835-7632.
E lembre-se de escrever o seu nome ou seu município ou enviar um WhatsApp para nós.
Até a próxima, minha gente.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
E nesse finalzinho, fique ao som de Doca Furtado, Boneca de Milho.
Preparei a terra, fiz escolha. Pus o grão no berço pra dormir. Chuva fina vem molhar tuas folhas. Lave o caule até a raiz. Milharal te vi crescer ao luar, ao sol. Milharal te vi crescer ao luar, ao sol. Boneca de milho já virou moça. Ouça a força como brota em ti.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Verônica Freire, edição Jorge Macau. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Agroindústria Tropical.